Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
E era uma linda loira, bela e sensual, sem igual, que desfilava pelas praias do Rio de Janeiro. E entre olhares e assobios, musa que era, tinha até cantor para lhe cantar uma canção. Loira fatal do corpo escultural, do olhar angelical, da mente liberal. Loira fatal!
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Dudute.
Eu sou o Bruno.
E hoje nós vamos falar sobre loiras na TV. Quando começou a invasão de loiras na TV? O que, que as loiras trouxeram de bom pra TV ou não, né? O que trouxeram de ruim? Enfim, loiras na TV. Vai ser o tema de hoje. E isso daí foi tema que a Elba, né, propôs?
Eu?
Não, fui eu. Ah, então deixa pra lá. Então vamos aos nossos comentários e e-mails primeiro.
E-mail, mamãe.
Então, vamos aos comentários sobre o MonaCast 66 e 67 sobre Lost.
Rui 66.
Mas antes, um grande abraço e um agradecimento para Camila de Jesus, nosso ouvinte do Centro-Oeste. Ela mandou um comentário sobre o MonaCast da Revolução Feminina e disse que ficou um pouco triste, viu, Elba, que não citamos ouvintes dessa região do Brasil. Pois bem, agora nós temos a Camila, de Goiânia, Goiás. Embora eu acho que já recebemos e-mails de pessoas do Centro-Oeste, não?
Não lembro.
Não lembra?
Não lembro. Eu fico nervosa quando eu tô lendo aqui, daí eu não lembro disso.
Camila, valeu, Camila. Obrigada.
O e-mail do Sérgio, do AnimaCast. Oi, Mona Lisas, adorei o episódio com os convidados especiais Cláudia Kreuter e Carlos Alexandre Monteiro. Nunca os tinha ouvido fora dos seus podcasts tradicionais. Estava muito bom ouvir as impressões de gente tão especializada. Ah, ai, que susto! Ela chega bem devagarinho e passa o dedo assim, bem de leve no meu ombro. Estava muito bom ouvir as impressões que gente tão especializada tem sobre as primeiras temporadas. Ah, e quanto ao compositor com quem o...
Hayao Miyazaki.
Tu quer com sotaque de onde? De Tóquio ou do interior do Japão? Porque tu sabe que eu mando bem, né? E quanto ao compositor com quem Hayao Miyazaki sempre trabalha, é o Joe Hisaishi. Não sei, porque eu não sei falar japonês. Não sei também nem se o homem é japonês. Esse grande compositor também trabalhou no último filme ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro, chamado Departures, Okuribea, o qual eu recomendo assistir. Gente, mandem nomes nacionais, eu não sei falar outra língua. Beijos, Sérgio.
Ai, valeu, Sérgio, obrigada aí. E-mail do Reinaldo Guimarães. Parece nome de jeans, né? Bom, deixa pra lá.
Nome de jeans foi ótimo.
É, mas é verdade, tinha um jeans que era não sei o que, Guimarães, não sei.
Tinha. O meu nome fica bonito pra marca de jeans. Tem uma marca de jeans parecida com o meu nome, inclusive.
Ah, então, vamos lá. E-mail do Reinaldo Guimarães. Olá, Mafalda. Seu nome é o mesmo do meu segundo personagem favorito de cartoon, do bom e velho Kino. É, isso mesmo. Inspirado na Mafalda do Kino. Aliás, não é meu nome, é meu nickname. Meu nome não tem nada a ver com Mafalda. Mas tem a ver com um seriado. Enfim, conheci seu site recentemente e gostei do diferencial na abordagem. E foi no site que pela primeira vez ouvi um podcast. Uma experiência diferente apenas no tipo de mídia, já que desde a época da fita cassete já se fazia algo parecido. Foi legal poder ouvir o podcast enquanto fazia minha caminhada dominical na Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte. Como vocês disseram que tinha uma carência de receber e-mails, olha aí, dona Elba.
Viu? A minha carência é uma coisa terrível. Eu sou uma pessoa carente.
Então, resolvi molhar um pouco a horta das Mona Lisas. Espero que seja satisfatório.
Muito obrigada.
Eu gosto muito de Lost. Não sou fã de carteirinha e acompanho desde o início. O que me prendeu em a Lost, além da história complexa, foi a complexidade interior dos personagens. Todos têm uma história que os modificaram como seres humanos, escolhas e circunstâncias que os fizeram tornar pessoas densas. É uma série adulta e bem feita. O que eu gostaria de colocar para acrescentar, não só em Lost, mas em qualquer outra série, é sobre os spoilers. Pessoalmente, leio coisas que antecipam a história, porém, existe uma coisa que torna o episódio e a história interessante, o trabalho dos atores e da equipe técnica. Uma coisa é saber o que vai acontecer, outra é ver acontecendo, ver o ator atuando. Mesmo que seja alguém canastrão, nos envolve e toca a nossa emoção. Cito como exemplo um episódio número 4 da quarta temporada, onde Desmond fica indo e vindo no passado e presente no quartel do exército, na casa da Penny e no bar. Mesmo que eu tenha lido como seria o episódio, ao ver os dois conversando ao telefone, me fez chorar de emoção. O fato dela ter acreditado nele, a edição do diálogo, os dois falando I love you ao mesmo tempo, a trilha sonora, tudo fez a mágica acontecer. Ler ou não spoilers, para mim é secundário. A soma do roteiro, atores e equipe técnica é que faz o bom caldo. Aí está o meu orvalho na horta, um grande abraço. Obrigada, Reinaldo. Um abração para você também.
Ah, eu achei tão bonitinho, orvalho na horta. Tão poético, né?
Spoilers, sei lá, também não gosto de saber o que vai acontecer, mas tem gente que acompanha, por isso que tem um monte de blog e portal que já traz os spoilers.
Eu gosto, eu acho que eu concordo com o Reinaldo, eu gosto de ler antes o que vai acontecer, daí quando eu assisto eu já tô esperando aquilo.
Eu gosto do elemento surpresa.
Não, a primeira coisa que eu faço quando eu compro um livro é ler o último capítulo.
Vai de cada um mesmo.
Claro que eu não gosto daquela pessoa que tá no cinema atrás de ti contando o filme pra pessoa do lado dela, né? Isso aí realmente é um pé no saco. Mas tu saber o que vai passar, porque é diferente a situação. Tu diz, ah, o fulaninho vai encontrar a fulaninha na praia, né? Mas tu não sabe o que eles vão falar, o que vai acontecer. Não interfere.
É que nem quando sai no jornal de domingo o resumo da novela durante a semana, né?
Pois é, não te conto o que vai acontecer. Te dá por alto.
Então é isso aí. Próximo.
E-mail do Gabriel Valente, do Rio de Janeiro. Olá, Mona Lisa. Parabéns por essa primeira parte do cast sobre Lost. Gostei bastante e já escrevi sobre isso nos comentários. Mas não foi para isso que eu estou escrevendo agora. Escrevo, pois ouvi o pedido que vocês fizeram no final do cast 66 para as pessoas comentarem. Imagino realmente como isso deve ser importante para os blogueiros, como uma espécie de combustível para que se sintam sempre motivados a continuar trabalhando no site. Eu tenho uma irmã, a Ana Carolina, e ela acessa o site e sempre escuta o Monacast, mas pasma, tem vergonha de fazer comentários em blogs. Eu também tenho, Ana Carolina, eu te entendo.
Não tem que ter vergonha, gente.
Mas eu entendo. Não tem que ter, mas eu entendo, Ana Carolina. Mas
vergonha de quê? Ô, Ana Carolina, eu fiquei super feliz em saber que existe, você existe, mas não comenta, assim.
Por isso eu peço para que vocês leiam meu e-mail. Assim ela vai escutar e levar um susto com isso. Mas quem sabe a partir de então ela comente sempre no site, pois ela gosta muito do trabalho de vocês.
Ah, que linda.
Oh.
Obrigada, Gabriel. Gabriel, irmão dedo duro, né?
Irmão fofoqueiro.
E obrigada para Ana Carolina também, hein?
Sim.
Que nos escuta.
Que ouve a gente. Gabriel, não é só nem a motivação, é saber o que a gente tá fazendo certo, saber o que tá fazendo errado para poder continuar acertando e mudar o que tá errado. Para isso que a gente precisa de comentário, de e-mails. Só se for para xingar educadamente, né? Assim, nada muito, muito agressivo, por favor. Que nós também somos pessoas sensíveis.
Gabriel, obrigada aí. Ana Carolina, um beijo pra você, bem grande, das Monalisas. Quem sabe você se anima a comentar lá. Quando você comentar, a gente vai ficar feliz.
Se ficar com vergonha, cria um codinome.
É, exato. Faz que nem a gente usa nickname.
É, eu morro de vergonha.
Então, é isso aí. Mas avisa que ele manda o Gabriel.
preferida, carinhosa e definida.
Então, eu acho que tudo começou quando o Gugu Liberato apareceu na TV.
Deus, eu sou processada. E a Fih não tá mais aqui pra se defender.
Ai, ele veio antes ou depois da Xuxa?
Acho que ele veio depois, né?
Não, acho que praticamente juntos, não foi?
Não sei.
Ai, quanta coisa não se devia fazer. Quanta vez a gente chora por deixar seu bem querer.
É a Hebe.
A Hebe. Cara, que decadência, né?
A Hebe tá... morena, vocês sabem, né?
Sim, mas sim. Até aí, se for levar isso em conta, acabou, não tem mais assunto, né?
Múmia não tem cabelo, gente.
Vocês já notaram que as âncoras jornalistas são a maioria morena?
Sim. É pra passar credibilidade, né?
Isso daqui vai acabar virando outro loiras versus morenas outra vez.
Pior que não tem nenhuma loira pra defender a classe.
Não tem a Phoebe, né?
Não, mas sabe por que eu acho que loira se dá melhor na televisão? Porque é mais barato pra iluminar. Sério, eu acho que é menos trabalhoso pra iluminar.
E ainda que a realidade me limite, a fantasia dos meus sonhos me permite.
Como é que é o nome da Hebe?
Hebe mesmo.
Hebe Camargo.
É. Será?
Ela é filha de Esther e Fego Camargo. É Hebe mesmo.
Ela fez 30 anos.
Nossa.
Se ela piscar, o dedão do pé levanta, né?
Tadinha.
Tadinha nada. A condó leva pra casa.
A bisavó do meu marido que dizia, você é boazinha, bota na cama contigo pra ver que bom.
Sei lá, eu sou a favor do envelhece com dignidade, assim, sabe? Tipo... Agora, depois, pô, legal, ela teve uma grande carreira na TV, né, desde 50 e poucos, TV Continental, mas, porra, agora ela tá apresentando um programa de, tipo, meio notícias de humor, assim. Pra quê? Tipo, não estraga a carreira, sabe? Tipo, fica em casa.
É, eu não sei, coitada, assim.
Coitada de mim que não tenho dinheiro dela, isso sim.
É, tá? Isso, nossa.
Ela poderia viajar o mundo, mas quem trabalha sempre quer trabalhar, né? Não quer morrer trabalhando.
Eu não, me desculpa. Mas eu não sou muito a favor disso, não.
Quer dizer, o trabalho também dela, né?
Teve um ano que eu, há milhões de anos, quando eu morava em Floripa, eu fui morar na casa de uma senhora lá, né? Daí uma vez a gente tava assistindo televisão, a mulher, uma mulher indignada, porque a Hebe era um programa especial Dia das Crianças, a Hebe tava de shorts. Essa mulher, ela não se conformava com a Hebe de shorts.
Olha lá, a Hebe dando uma de Madonna da
época. E teve uns tempos aí que a Hebe tava tipo, beijando todo mundo na boca, né?
Sim, meu filho, passou, ela tasca beijo.
Imagina, você ia gostar, tá lá, leva um beijo dela, você linda, Hebe.
Não, obrigado.
Não, também não...
Ó, aqui, ó, 1957, a Hebe muda radicalmente o seu visual, de cabelos pretos para loiros, e começa a apresentar um programa de TV, O Mundo das Mulheres, na TV Paulista.
Mundo das Mulheres? E o que é que ela falava?
Devia ser um programa feminino, alguma coisa.
É, era a produção daquele cara, Walter Foster,
Era Walter o nome do homem.
Aí ela não parou mais como apresentadora de TV, desde 57.
Desde 86 no SBT. Foi, ela gravou dois CDs, hein? Então, beleza.
Ah, mas ela começou a carreira cantando com uma irmã, não foi?
É?
Na rádio, eu acho que ela começou a carreira cantando.
Eu também acho.
Aqui, ó. Seguiu na carreira de cantora com apresentações de sambas e boleros em boates.
Ai, meu Deus, ela frequentava boate?
Quando abandonou a carreira... carreira musical para se dedicar mais à rádio e televisão.
É, e o mais importante de tudo é que ela participou, né? Ela foi convidada por Assis Chateaubriand para participar da primeira transmissão de televisão. É, de fato...
pioneira.
É antiga a moça.
Ela nasceu em Taubaté, ó. Com 11 anos, participava de programas de calouros em emissoras de rádio.
Você viu? Ela é minha conterrânea.
Você
é de Taubaté?
Eu sou de Taubaté.
Eu não sabia.
Eu, ela e aquele caipira lá, que qual que é o nome dele? Trabalhava no cinema mudo lá, o Jeca Tatu lá.
Mazarope.
Ah, e o Monteiro Lobato pra...
Ah, é, ele é o...
Pra melhorar a situação.
Salvar
Taubaté.
Claro, Monteiro Lobato.
Ah, então aqui, ó. Se você quiser ser loira que nem ela, aqui tá marcado. Ela mistura os dois tipos de tintura da L'Oréal. O número 10, loiro claríssimo. E o 9.3, o loiro claro dourado.
Ah, mas existia
era
já
tudo
L'Oréal.
Que o Bruno queria saber, né?
É.
Ah, o Bruno agora ele vai olhar pra cabeça das meninas na rua e vai dizer, tu,
9.3, é.
Então já foi o aniversário da Hebe, né, que foi no dia 8 de março, dia da mulher.
É aquele dia que tudo acontece no supermercado da Rosinha, não tem como esquecer.
Ai, gente, que horror, eu tô lendo umas coisas aqui.
Ela fala, fofoca.
Oba.
Quando ela viaja, ela usa um aplique especial pra não precisar se pentear. É um coque que dura 10 dias, período em que ela não pode molhar os fios.
Cara, ai, que porquidade.
10 dias sem lavar o cabelo.
Ai, que horror.
Imagina.
Deixa a velhinha.
Ai, gente, fala sério, não tem shampoo onde ela vai, a mulher vive nas Europa.
É, e nos dias normais ela vai todo dia no cabeleireiro, né?
Ela é casada, mora com alguém.
Ela é viúva.
Eu lembro que no programa dela tinha um cara que ia sempre assistir, se ele tava na primeira fileira, era fã dela.
É o filho dela. Não é o filho dela?
Não, era um cara fã dela há 300 anos e sempre assistiu o programa. Será que ela casou com ele? Acho que não, né?
Não, ó. Tá aqui, ó. Jura que não faz sexo há 9 anos.
Por razões óbvias.
Né?
De razões óbvias.
Por que ela tem que jurar, meu Deus?
É, ela acha que alguém pensa que ela faz sexo?
Então, vamos passar para Maria da Graça Meneghel, a que inaugurou os programas infantis apresentados por loirinhas, porque eu lembro que antes, na Globo, tinha TV Globinho, e era apresentado lá por uma moça bonita, mas era cabelo castanho, comprido, e tinha na Cultura, tinha também um programa infantil, que também era uma morena que participava. Ah, do Globinho era Paula Saldanha e do Bambalalão.
Era muito legal.
Tinha a Silvana e a Gigi, que era do Bambalalão, que é o mais antigo que eu vou. Da Silvana e da Gigi eu lembro, que era do Bambalalão.
Eu não lembro, porque na minha terra não pegava canal.
Aí, na Manchete, a Xuxa começou lá.
Não, mas vamos falar que é bem depois.
Em 80, né?
86 ela foi pra Globo, não foi?
Em 1983, a Xuxa começou a apresentar o Clube da Criança na extinta TV Manchete. Eu lembro, cara, eu assistia um desenho lá que era o Super Tiras, que eram uns bichinhos fofinhos. Passava uns desenhos legais lá.
A Xuxa. É meio ruim de ser falado isso, né? Porque eu participo daquelas comunidades de mães, mas eu gosto da Xuxa.
Eu também gosto, desde que ela não fale.
Ah, não, eu não gosto dela. Não, eu gosto assim, dela porque, tipo, eu cresci vendo os programas dela, né?
Não, assim, o Xuxa Só Pra Baixinhos é muito legal.
Ah, eu acho bem legal.
É bem legal.
Eu vi um pedaço, achei tão irritante.
E é... Não, é irritante porque tu não é criança pequena, mas é legal. E não tem, assim, apesar do que os outros falarem, porque a Xuxa não é nada ela que faz, é tudo importado aquilo ali.
É, claro.
Então, né? Então, é infantil, é a mesma coisa. Por que que o Teletubbies fez sucesso? Porque não era pra gente, tanto, né? A gente não suportava.
Tem música do Xuxa Só Pra Baixinhos que é do High Five, você vê que é...
Sim, do High Five, do Barney.
É, tem várias coisas.
E antes,
que a Xuxa é irritante, que a voz dela é irritante, que eu tenho vontade de jogar aquela mulher toda a vida que eu escuto a voz dela assim na parede, mas o Xuxa Só Pra Baixinhos é muito legal. Pena que é ela que canta as músicas.
Mas e antes?
Ah, eu gosto. Eu tinha os discos dela quando eu era pequena.
Quando ela apresentava o show da Xuxa, tem muita gente que fala que ela que vulgarizou as crianças, que botavam lá as paquitas de shortinho, roupa de soldadinho de chumbo. Vocês concordam
com
isso?
Ah, não, mas... Não, assim, na boa, é por causa da época. Porque se você compara a roupa dela com... Não sei se você chega a lembrar da Patti Beijo. Eu assistia aquilo porque passava Cavaleiros do Zodíaco. Então eu assistia
lembro, sim.
Mas, meu, as roupas dela eram muito pior do que a da Xuxa. É que falavam tanto por causa da época, né?
É,
tipo, ela
época.
Foi a primeira a usar shortinho, mas...
Eu era uma pré-adolescente quando estreou a Xuxa lá. Não sou tão fã, eu não era criança, né? Assim, quem hoje, as mães hoje, o pessoal hoje que é mais fã da Xuxa, é quem pegou a Xuxa quando era criança.
É, eu sou uma dessas.
Então, eu já não era mais criança. Ah, eu acho que ela inaugurou, as paquitas inauguraram as playboys das lolitas, né? Que eram tudo jovenzinhas.
Aliás, mas, ó, muito pior do que os shortinhos são as botas brancas. Hoje em dia eu olho e acho isso um absurdo.
A Xuxa pousou pra Playboy, né? E, além disso, tem aquele...
Aquele filme.
Aquele filme bizarro, que ela bulina o menininho.
Ah, gente, mas vamos ser
todo
bem
todo mundo
sincero.
Queria ser o menininho.
Não, vamos ser bem sinceros, cara. O menino tem pai e mãe, o filme tem diretor, o filme tem 500 mil pessoas dentro de um estúdio, daí a única culpada é a Xuxa.
É, porque ela fica rosa, né?
Mas aí que tá, ela grava um filme bulinando uma criança e depois vira apresentadora infantil.
Só que ela não sabia que ela ia
virar. Esse não é do plano A.
Né? Ela não sabia que ela ia virar.
De qualquer jeito, é bizarro, assim, né? Porque...
porque ela é uma péssima atriz também, vamos combinar, né?
Puta, todo ano tem filme da Xuxa. Puta que pariu. Pra quê? Não, chega.
Porque as crianças que veem o Xuxa para baixinhos, vai, as mães levam pra ver filme da Xuxa, né?
Xuxa e Renato Aragão deviam sumir, simplesmente. Devia ser proibido vender ingresso dele.
Querem, mas já foram legais os filmes dos Trapalhões, assim. E, tipo, eu lembro de ter gostado do Super Xuxa contra Baixo Astral.
Pô, eu também, ai, troca.
Nossa, o Caran era muito legal. Mas é que o Caran era legal, né?
É, né? Tem isso.
Eu confesso.
Eu
confesso que assisti Lua de Cristal várias vezes quando criança, mas...
Da série eu gosto, mas tenho vergonha.
Ela é o Sérgio Malandro.
Nossa, Sérgio Malandro.
Ela namorou o Sérgio Malandro, namorou? Ele era
e ela namorou o Pelé, cara. Xuxa pegou o Pelé.
Daí ia ter coragem. Pelé. Imagina, ele na hora ele olhar pra Tim Tene.
Ai, gente.
É o Edson ou o Pelé?
Pois é. Será que ela traiu o Edson com o Pelé? É praticamente a Barbie, o Bob e o Ken, né? Assim. Ai, meu
Deus. Ah, aliás, a Xuxa não namorou Senna também?
Namorou.
Ela tem um bom gosto, porque o Senna é bonitinho, né? Ah, que meiguinho. Ela podia namorar o Ronaldinho pra fechar o clube de homem bonito.
Ai, que horror.
Ah, o Senna não era...
Ah, não. Botar o Senna no mesmo nível de Pelé e Ronaldinho, poxa.
Gente, o Senna era horrível. Ele tinha um corpo legal, mas ele era medo. Ele é o tipo cara gostoso, né? Porque tem uma definição. Bonito do pescoço pra cima, gostoso do pescoço pra baixo.
Mas ele não era feio. Ah, eu não achava ele
não,
feio.
Não, ele era gostoso. Ai, gente, ele era orelhudo, narigudo.
Ele é baixinho, gente. Bom, do Brasil pro mundo, a Xuxa foi conquistar o mercado latino-americano.
Ela gravou nos Estados Unidos.
É, gravou nos Estados Unidos. Todo mundo achou bizarro ela lá, não foi?
Argentina.
Na Argentina ela fez sucesso, né?
Fez programa durante anos lá, não fez?
É, mas lá nos Estados Unidos foi estranho, assim. O pessoal achou...
Ela teve que mudar o nome, não teve? Fora.
É o Show da Xuxa, na Argentina.
Show com X.
É, o X.
Mas não teve um episódio de Desperate Housewives que eles falaram da Xuxa?
Teve?
Não teve alguma coisa? Alguém uma vez...
Eu não sei também.
Uma vez eu tava assistindo alguma coisa e alguém falou, ah, aquela mulher, a Xuxa.
Xuxa.
A Xuxa.
No Simpsons, acho que ela já apareceu, não apareceu?
Ah, é?
Não, é?
Tá, mas, ô, Doduti, nós que somos mães que deixamos nossos filhos, que vamos pro inferno, pra falar a verdade, porque nossas filhas assistem a Xuxa, aquela música que ela canta pra filhada dela que morreu, aquela da borboletinha, pra chorar, né?
Ai, é muito triste, né? Tem...
Ai, gente, aquilo é horrível. Pra que ela faz aquilo?
Eu também não faço ideia.
Quando ela lançou, acho que o primeiro Xuxa pra baixinhos, a filhada dela morreu de meningite. Tinha 6 anos, 5 anos. E ela cantou uma música que a menina tinha um sonho de virar borboleta. Meu Deus do céu.
Vixe.
Ah, mas nos discos dela também tinha uma música que eu achava triste, que era o Meu Cãozinho Xuxo. Eu também achava triste. Ai, tá zombando.
Então, em 2002, a Veja considerou ela a artista mais rica do Brasil, com um patrimônio de 250 milhões de reais, ganhando 33 milhões de reais anuais. Segundo a revista, os ganhos da Xuxa colocam no patamar dos artistas de Hollywood, Julia Roberts, Kenny Reeves. Isso em 2002, né? Agora já mudou tudo. Ah, sim, os Simpsons. Os Simpsons tiraram o sarro da Xuxa no episódio que eles vêm pro Brasil.
Ah,
Eu não assisti esse episódio.
Eu não assisti porque ia ficar com raiva.
Ela aparece na TV fazendo striptease para as crianças.
Do, uma coisa que devia deixar as crianças lombriguentas era aquele café da manhã, né? Era uma sacanagem.
Ah, é?
Eu tava conversando sobre isso esses dias.
Ela é a concorrente morena dela no SBT, a Mara Maravilha, não é?
A Mara Maravilha,
Mara Maravilha. Do Menudo. Não, Mara Maravilha namorava o Menudo, depois virou, pousou pra Playboy, virou crente.
E casou com um menininho que trabalhava com ela também.
Ah, Maria.
Mas agora ela é evangélica, a gente não pode mais falar dela.
Só pra cutucar, eu, a Mara Maravilha, deu uma bela engordada também.
Foi? Foi. Bem feito, emagrecido.
Voltando à Xuxa, ela começou com essa onda de loiras apresentando programa infantil. Então veio a Angélica e a Eliana, né?
Ah, mas tinha a Mariana. Tinha a Mariane.
Ah, eu lembro. Mariane, acho que era.
Mariane. Era virada em dente a guria, não era? Só tinha dente.
Nossa, que lembro disso. A Angélica assumiu o clube da criança, né? Quando ela saiu. Tinha o milkshake.
Milkshake? Nossa, milkshake.
Pois é, eu lembro milkshake. Mas milkshake era só de sábado.
E sabe quem eram as menininhas do Clube da Criança? Era Giovanna Antonelli, Camila Pitanga.
Ai, mesmo,
mas, né? Mas as paquitas da Xuxa também, né? Usaram pelado.
O Bruno, ele é fã da Playboy.
Claro, né? Único homem aqui. Qual foi, ô Bruno, qual foi a primeira paquita da Xuxa que pôs na Playboy, sabe?
Paquita na Playboy? Será que foi a Sorvetão? Ah, acho que foi a André Sorvetão.
Não, acho que foi a Andréa Veiga, não é?
Não foi a Luana, não. Aquela que voltou aí e pôs de novo, que a Folha tava na maior campanha por ela aí. Deixa eu ver se o Falcão lembra.
Se ele lembra, ele vai apanhar.
Isso, é que tem a síndrome do pânico. Luciana Vendramini.
Luciana Vendramini.
Ela nunca foi paquita.
Ela foi paquita.
Luciana Vendramini não foi paquita.
Foi?
Ela já era perva desde criança.
Ai, meu Deus.
Não, acho que a primeira foi a Andréa Veiga.
Não foi ela, não? Não foi a Luciana Vendramini, a primeira que posou?
Não.
Acho que a Andréa Veiga é mais velha.
O Falcão acha que foi a Luciana Vendramini, a primeira paquita que posou na Playboy.
Mas a Luciana Vendramini, ela posou, ela tinha 16 anos, né?
16 anos,
mas ela
cara.
Nunca era...
16 anos.
É.
Meu Deus, ela não foi paquita! Que... Alguém joga então, isso!
Ela começou
Google,
onde?
Olha, eu googlei aqui e só achei putaria, então...
É que tá condicionado, né? Ele guarda suas pesquisas anteriores.
Cara, ó, vamos lá. Bárbara Borges foi paquita. Andréa Veiga foi paquita. A Débora Rodrigues, cara. Essa é a Débora... Aquela é a Débora Rodrigues?
Ah, tá marcado ela como paquita.
Ó, mas ela foi paquita em que ano?
Ó, segundo a Wikipedia, não tem na lista de paquitas a Luciana Vendramin.
Mas ela tá com roupa de paquita aqui.
Ah, eu também tenho a roupa... Eu tenho a fantasia da Branca de Neve. Nem por isso eu sou
a primeira. Mas acho que ela é a melhor descoberta do show da Xuxa. Luciana, uma Xuxete sensacional. Sete gatinhas da nova safra.
16 anos? Ela tinha 16 anos?
Eu acho que ela tava participando do concurso, não tava? Ah, meu filho, se o pai deixa.
Se o pai deixa. Mas não pode, porra. Menor de...
Não, ela não tinha 16. Tinha 16.
Ela tinha 16.
Não, tinha?
Sim. Tinha.
É, a velha arada, tinha. Tudo a comprar, né? Campada de pedófilo.
Aqui, ó. Cadê? Verão de 88 tá na capa da Playboy dela.
88 eu tava... Eu tinha a idade dela, cara. Eu tava na oitava série, debutando.
Viu? Você podia estar na Playboy.
Não tinha como pra isso. O seu Paulo Coelho não ia deixar.
Ai, meu Deus.
Bianca Rinaldi.
Ó.
Olha.
Gente, coitada da Bianca Rinaldi. Agora ela é mutante.
Pois
ela
é.
Não tá no lixo.
Gente, o que já é foi... aquilo? Gente, o que é aquela novela?
Angélica, vamos ver da Angélica aqui. Vou de táxi.
Angélica melhorou muito com o passar dos anos, né?
Nossa.
Uhum. Ela ainda tem a barata na perna, né?
Tem.
A barata amassada na perna.
É. Será que é cabeludo aquele sinal dela?
Ai, que nojo, nojo.
Ué, sinal cabeludo, todo mundo, muita gente tem, o que tem? Ué?
Ela é tão bonita e foi casar com o cara mais feio da TV, o Luciano Huck.
O amor faz coisas que o próprio amor duvida.
Angélica, eu lembro que depois ela foi pro SBT, né?
Sim.
Ela começou na Manchete casa também, não foi?
Milkshake.
Milkshake.
É depois,
não, Milkshake era no sábado. Casa... Mas ela tinha o Clube da Criança, não tinha? Na Manchete?
87, Nave da Fantasia. 88, 93, Clube da Criança. Também ao mesmo tempo ela fazia o Milkshake. Aí ela ela foi pra casa da Angélica.
Esse eu assisti.
Lá no SBT. Eu assisti o Passa e Repassa. Eu achava legal. Não era o Passa e Repassa que o pessoal jogava torta na cara do outro?
Isso, era assim.
Eu gostava desse. Eu achava legal esse programa, que era adolescente, né? Pré-adolescente. Colégio contra colégio. E aí quem errava jogava torta na cara do outro. Eu achava legal. E era a Angélica que apresentava.
Ela foi pra Globo e agora é Sertão Vergonha, né? Na Globo ela tinha um programa que era o Angel Mix e tinha uma novelinha chamada Caça Talento. Eu adorava.
Tinha. Eu também adorava.
Eu adorava assistir aquilo.
Eu também gostava muito.
Era um que ela era fadinha?
A fadinha, ela era uma fadinha. A fada bela.
Eu achava legal também. Sessão Vergonha 2, assim.
Eu também gostava.
É, até a dança
gosto,
da
mas
fadinha.
Tem vergonha.
Ah, eu achava legalzinha a novelinha.
Era muito legal, era muito legal.
A novelinha era bem legalzinha.
É, a Angélica acho que é um pouco melhor que a Xuxa, assim, quesito.
Não, pelo menos a Angélica cresceu, né? A Angélica, ela cresceu, ela se comporta como uma mulher da idade dela. Diferente da Xuxa, que se comporta, parece cada vez ela diminui um ano, né? E a Angélica tem uma voz que não irrita tanto.
Ela tirou aquele cabelão poodle que ela tinha, né? Fez que nem a...
Tirou, ela alisou, fez que nem o Xande, que já era daquela banda de samba da Bahia. Alisou o cabelo, ela também alisou o cabelo. O Xande, marido da Carla Pérez, fez escova, tá? Escova progressiva, eu acho.
Acho que uma vez eu vi, há pouco tempo, pros Trapalhões, que aparece a Angélica e aqueles meninos...
Ah, e o Dominó, não é? E ela é namorada do Neil.
É. E ela com aquele cabelão, nos 80, de poodle.
Mas o cabelo dela melhorou muito.
É, o cabelo gigante.
É, o tempo foi bem generoso com ela, porque olha...
Foi.
Ela lançou um monte de single. Só que o único que eu lembro é o Vou de Táxi, né? Tem um monte aqui.
Você falou dos singles, mas ela gravou CD pra caramba.
Gravou?
Né? Um monte de CD. Todos com o mesmo nome, Angélica.
Não, e tem singles não oficiais aqui.
Ah, ótimo. Ah, mas tem uns aqui que dá pra lembrar. Exército do Surf, olha só.
Nossa.
Mas essa aí tipo, não é... Essa é velha até existir.
É regravação, né? Não é dela. Beat acelerado.
Era Banda Metrô?
A Dança dos 40 Limões. Um limão, meio limão, dois limões, meio... 3 limões, meio limão, 4 limões, meio limão. Cara, não tem coisa mais irritante que isso. Carla Pérez é uma loira na TV?
É. Pois é, ela apresentou um programa...
Fantasia. Ah. É, o Fantasia, pra quem não lembra, era um programa, assim, tipo, de jogos, games. A pessoa ligava pra lá e participava do jogo e podia concorrer a dinheiro. Bem Silvio Santos, assim, né? É, ganha. 200, 300. E aí tinha um caça-palavras. A participante tinha que descobrir lá as letras que estavam faltando e ela fala, ah, letra E. Daí a Carla Pérez, letra E de isqueiro? Ela, não, I de escola. Porra!
Puta, como assim? Pariu!
Tem cara, eu vi esse vídeo, eu vi, tem.
Meu, não dá. E o Fantasia era muito engraçado, né? A marcação do tempo do Fantasia era fantástica.
Não, e Bruno, aquelas meninas que ficavam fantasiando lá atrás, tu lembra as caras que elas faziam? Quando elas diziam assim, liga, não sei o que, daí elas batiam assim no relógio, faziam, ai.
Então o tempo, meu Deus, eram duas batidas no pulso e duas na cabeça, duas no pulso e duas na cabeça.
Ai, que horror.
Ah, era.
Mas veja, também saíram pessoas famosas de lá. Tipo a Fernanda Vasconcelos. É, tem uma cantora que é a Fernanda Vasconcelos.
Eu sei que uma das apresentadoras, acho que uma das apresentadoras, é, ela virou apresentadora infantil também. Que é, não sei o que lá, Petkovic. Parece que é parente mesmo. Petkovic, o jogador.
Era minha paixonite de criança, eu adorava.
Ela não tem cara de soviética?
Soviética? Defina cara de soviética.
Tem cara de soviética, cara de gente da União Soviética. União Soviética, não tô falando da Rússia. Tô falando da União Soviética.
Pois é, eita. Russo também, não, era União Soviética.
Antes de União Soviética, ali, tudo.
União Soviética, já Elvis, você tá falando...
Eu sei. Não, eu tô falando que ela tinha cara de
Isso União não é
soviética.
Da minha época.
Ah. Da minha, não.
Fica quieto, Bruno.
Vai, domingo ela não vai, não vai. E a Angela Bismarck?
Ai, gente, medo.
Ai, cacete, cara. Angela Bismarck faz cirurgia para reconstruir ímen.
Ah, mas essa notícia é velha, hein?
Não, ela fez de novo.
Fez de novo?
Ela faz
assim. Ah, cara, sim.
Ela faz assim, mamografia, Papa Nicolau e reconstituição de ímen. Anualmente. Alô, alô, alô.
Eu lembrei de um programa de uma outra loira, mas vocês vão ter que me ajudar a descobrir que loira era essa? O programa que o Silvio Santos colocou, assim, à noite.
Cristina.
Alô, Cristina, é isso mesmo? Gente, que horror!
Ai, nossa! Ai, o meu enciclopédia ambulante.
Ela devia ir nesses programas de TV.
Gente, eu morava sozinha. Eu morava sozinha por enquanto. Eu só chegava em casa e ligava a televisão. Porque eu me cago de medo de ficar sozinha.
Gente, esse Alô, Cristina era muito horrível. Assim, eles fizeram uma apresentação. Começava, assim, a introdução lá, a apresentação do programa. Ela com uma roupa estilo, sei lá...
Roupa de gala.
Que vai dançar com o Sinatra, sei lá, que vai sapatear, entendeu?
De gala, mano.
E um monte de cara com roupa de gala. Aí ficava lá os caras assim, alô, alô, Cristina. Era muito jeca, muito brega. Aí ela ficava no telefone e quando tocava, o cara ficava sapateando e dançando. Era horrível.
Essa parte eu não
Gente,
lembro.
Eu lembro vagamente disso. Eu lembro vagamente.
Não,
né? Você
eu
falou
lembro
em
programa. Só.
A coisa mais escrota que eu lembro da TV.
Detalhes do programa.
Tem um programa muito tosco que eu vi hoje. Como que é o nome dessa mulher?
Não, quem apresenta
é uma loira, tem um pouco.
Programa Tati, é Maria Cândida.
É essa. Cara, como eu odeio essa mulher. Gente, ela é muito tosca. Ela é tosquice. É o tosco da tosquice. Ai, não dá pra explicar. Ela me irrita.
Ela apresentava o Oscar no SBT. Tava o Oscar.
Dá vontade de socar a mulher também, né? Tem uma loira que eu gosto, a gente falou em Record, é a Ana Hickman.
Ah, Ana Hickman.
Eu acho ela... Eu gosto dela, não, mesmo que tem gente que fala que ela não apresenta bem, que não sei o que lá, mas eu gosto.
Eu também acho ela simpática.
É, então. Ela, pelo menos em entrevista, assim, que eu já vi com ela, ela parece super simpática, né?
Ela não tá sendo a loira bonitinha que tá na TV. Eu acho que ela é ela mesma, assim.
É.
É. E ela fica mais bonita ainda, acho, por causa dessa simpatia, né? Porque tem muita mulher bonita que você vê que é nojenta, daí acaba ficando feia. Ela é o contrário. Ela fica mais bonita ainda por ser simpática.
Outra loirinha que seguiu aí os passos da Xuxa, né? Mas que também cresceu, né? Quer dizer, acho que ela pelo menos tá tentando crescer. A Eliana.
Polegares. Polegares.
Tadinha, ela vai ser eternamente, né? A Eliana Dedinhos.
A dos Dedinhos.
E agora, eu tenho a honra de apresentar pra vocês os nossos Dedinhos.
Eu lembro dela, ela tinha o narizinho batata no SBT, ela terminava a programação lá infantil, aí ela juntava as mãozinhas, rezava lá pra criança rezar junto. Ah, ela era do grupo As Patotinhas.
É mesmo, eu lembro desse grupo também.
É, ficou no grupo durante 4 anos, onde fez muito sucesso com a canção Baile dos Passarinhos. Nossa. Aí depois ela entrou no grupo Banana Split.
Nossa, Banana Split?
Split eu também lembro.
Banana Split. Ela participou do Qual é a Música?
Como convidada?
Era de destaque em todo o programa que participava, inclusive do programa Qual é a Música. Será que ela era aquela mulher que aparecia pintada lá pra cantar a música?
Não, aquela. Essa nova edição era a Ellen Roche.
Ah. Que estranho. Aí, em 91, aos 18 anos, comandava o programa Festolândia. Enquanto cursava a faculdade de psicologia na FMU.
Nossa, que medo.
Psicologia. Eu lembro dela naquele Bom Dia e Companhia, que acho que antes era a Vovó Mafalda,
Bom
né?
Dia e Companhia. Nossa, Vovó Mafalda.
Nossa, Vovó Mafalda.
É, quando ela tinha 20 anos, em 93.
É, no Bom Dia e Companhia foi ela, depois foi aquela Jacqueline Petkovic, e depois aquelas crianças irritantes.
É. Ah, é aqueles dois, né?
A Jéssica, que está linda hoje, e o Cauê.
Aí, desde outubro de 98, ela foi pra Record, levando o desenho Pokémon.
É, ela fez bastante sucesso por causa do Pokémon, que o Pokémon passava no Brasil no programa dela. E outra coisa que ela fazia muito era, tipo, fazia um Discovery Channel wannabe, assim, sabe? Ela viajava o mundo com os bichinhos, nadava com os golfinhos, urso panda e não sei o que. Então, ela tem um... No programa infantil dela, tinha muito desse negócio de ecologia.
Então, ela meio que antecipou essa onda ecológica.
É, tinha muito de trazer botânico, trazer gente que cuidava de bicho, pra falar dos bichos, mostrar como vive, como não vive. Tanto é que ela fez um filme lá, Eliana e os Golfinhos.
Pois é.
É verdade.
É meio recente até, eu acho. 2003, sei lá, por aí.
Então, e ela namorou o Luciano Huck, depois... O Roberto Justus queria casar com ela, não sei.
O publicitário lá, lá.
O Roberto Justus.
Ele adora casar, né?
E aí ela casou com o Edu Guedes.
Edu Guedes, ah, eu acho ele um fofo.
Ele tá bem fofo mesmo agora.
Teve filho agora, né?
É, com quem?
Ele é casado, eu não sei, nem sei quem que é a mulher dele. Eu sei que eu vi outro dia passando na televisão que nasceu filhinho, filhinha.
Eu sei que com o Edu Guedes lá, ela acabou se separando. Fofocam que o motivo era os ciúmes do cara. Enfim.
Mas eu sei que foi feio, né? Porque parece que nos bastidores, assim, tipo, avisavam quando um tava por perto pro outro nem chegar.
A coisa foi feia. E agora falam que ela namora o filho deles, Regina. Mas, enfim, ela foi pra Record e começou aquele programa... Quer dizer, agora lá na Record ela tá fazendo aquele programa pra família toda, assim, programa de domingo. Né?
Tudo pode acontecer.
Tudo é possível.
Interessante, porque nem falaram na Angélica, ela cresceu, né? Não ficou só como apresentadora infantil.
Tá como apresentadora pra adultos, né? E agora, faz pouco tempo, ela colocou lá no site oficial dela fotos dela caracterizada como pin-up. Não sei se vocês chegaram a ver.
Olha.
Ah, eu vi. Eu vi uma das fotos, mas não foi no site dela.
Foi na Mona Lisa. A gente colocou uma foto dela.
Ah, é verdade. Olha só.
Vários blogs colocaram uma dessas fotos dela de pin-up.
Mas eu acho ela muito sensual, assim. Eu não vejo muita graça nela. Mesmo ela comandando o programa, agora não acho que ela seja alguém que tenha presença, sabe?
Ela, sim, parece forçada.
Ela parece forçada, assim. E, sei lá, a plástica no rosto dela, achei que ela ficou meio esquisita. Né?
Ela fez plástica?
Fez. Ela tinha uma carinha assim... Ela tinha o nariz batatinha, que nem a Xuxa tinha o nariz batatinha. Afinou o nariz. Não sei, achei que ficou estranho.
Ah, legal as fotos de pin-up aqui.
Achou rápido ele, né? Rápido.
Essas coisas, tô falando. O Google guarda as pesquisas anteriores e ajuda.
Outra loira que apareceu aí foi a que a Phoebe fala que tem nariz de poodle, a namorada do Senna.
A Adriane Galisteu.
Essa conta.
É, foi virar apresentadora também, né? Posou pra Playboy.
Sei lá, eu acho que ela tenta ser tudo e não consegue ser nada, né? Tipo.
Mas ela pegou carona, né, com a morte do Senna, ela só por isso mesmo. Eu acho que ela aproveitou muito bem as oportunidades que ela teve, porque ela era modelo, mas não era conhecida nem nada. Por mais que ela diga que fez as coisas sozinha, mas ela começou a aparecer com essa história da morte do Senna, dela escreveu o livro, essas coisas, e ela aproveitou muito bem as oportunidades que ela teve.
É, ele escreveu não, né? Ela... escrever o livro.
É. escrever.
Ela contou a história pra alguém escrever.
Porque ela foi pro SBT e lá congelaram, né?
Mas é que tá. Os programas dela, não sei se entregavam programas ruins pra ela. Ela que é ruim mesmo. Porque ela não conseguia fazer nada de jeito. Saiu brigada com o Silvio Santos e... Deus o livre. É... Fazer um programa à tarde lá de joguinho, de... Adivinha quantas moedas tem no pote. Bizarro.
Ai, Adriane Galisteu. A irmã da Georgia, bem parecida, a irmã da G.
É?
É, mas é bonito, não tem aquele nariz.
Outra apresentadora loira.
A Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga.
Aquela mulher tá esquisita. Aquela mulher tá esquisita.
A mesma. Ah,
gente. O programa da Ana Maria, quando era na Record, eu gostava. Logo no começo, assim. Não gostava dela.
É, eu não gostava dela. Ela usava luvas e, de repente, ela se enfiava embaixo da mesa lá. Eu achava ela perua. Eu falei assim, nossa, um programa com uma perua.
Mas muito perua, né? A luva, ela teve queimadura na mão por causa de limão. Ela tomou sol de
queijo.
Mexe
com
limão.
A risada dela é a coisa mais demoníaca que existe, né? É horrível.
Mas ela não deve ter uma amiga falando que a risada dela é igual do Zacarias, né?
Mas devia ter, né? Parar de fazer isso na TV. Não, e ela de garota propaganda do Carrefour é...
Ah, é demais, cara. Sabe?
Oi, você tentou chamar atenção pra tua risada, mas ninguém deu bola.
É, graças a Deus.
Claudete Troiano, ela era loira?
Ai, medo.
Ela é loira.
É, né? Tem um programa esquisito agora no SBT que ela participa.
Com a Eli Jabur. Aliás, menininha esquisita, não?
Nossa.
Menininha esquisita.
Sei lá, aquele programa é todo estranho, tem um monte de apresentador, tem um programinha de nada. Ela apresentava Mulheres em Desfile, quando chamava Mulheres em Desfile ainda.
Uma outra, né?
É da Claudete Troiano e... Ah, agora me fugiu o nome.
Ione Borges, é isso?
É, Ione Borges.
Ione ainda apresenta. Essa Ione ainda apresenta.
Parece que elas brigaram. Iago, alguma coisa assim.
Porque nas minhas férias indoor, eu vi alguma Ione na televisão.
Durante muitos anos as duas apresentaram esse programa.
Foi. Eu lembro de criança também de assistir. E acho que é o mesmo formato que seria, não digo formato, mas é o mesmo programa, né? Que é o Mulheres agora. Mas era Mulheres em Desfile, né?
Olha que uma loira, que é considerada loira inteligente, né, na TV, né? A Maria Gabriela.
Marília.
Ela apareceu na TV Mulher nos anos 80.
Sim, ela, a... Como é que é o nome? A Mãe de Supa?
Sim, a nossa querida Marta Suplicy. A nossa ex-ministra, né?
É. Ai, gente.
Relaxa e goza.
Relaxa e goza. Então, Marília Gabriela...
Ela fazia o programa de entrevista interessante, né? Depois,
é, o cara a cara.
Depois
isso. De... E agora ela continua fazendo, né? No TV a cabo, na GNT. Ela tem um programa de entrevista lá.
Não sabia.
É interessante também. O primeiro marido da Maria Gabriela foi o Reinaldo Haddad, com quem ela casou em 1970 e de quem ficou viúva. Aí, em 99, ela casou-se com o Reinaldo...
O Gianecchini, né?
Isso.
Sim, o Gianecchini.
Até hoje tem aqueles boatos de que, na verdade, ele era amante do irmão, do filho dela, que não... Ah, Elba, Maria Gabriela!
Ai, que susto!
Olha só o que tem aqui no Wikipedia. Ela toma diariamente, ao acordar, uma injeção de procaína para retardar o envelhecimento ao longo do dia, antes e depois. Ela toma vitaminas e hormônios. Não falaram aqui, mas ela é chipada que nem você.
Ela é chipada. Não sei se ela ainda é chipada, mas ela é chipada. Era chipada.
Desculpa, o que é chipada?
Chipada é o implante que eu uso.
É o implante daquele médico baiano, qual que é o nome dele?
O Elcimar Coutinho.
Isso. É, a Maria Gabriela que deu um ibope pra esse médico aí, porque ela colocou e usou, não sei se ainda usa, durante vários anos esse implante. Causou uma polêmica aí, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, fala que o implante de hormônio dá câncer, mas ela sempre, ela colocou e ela sempre apoiou. No livro que esse médico escreve, ela dá o depoimento dela.
Gente, o que é isso?
Você não sabe o que é isso? É um implante hormonal que as mulheres colocam pra não menstruar mais.
Ah, vai explicar.
É, ele é um médico famoso internacionalmente. Ah, ele acha que mulher não tem que menstruar, né? O que faz dele um anjo.
Por conta disso, muita gente não concorda, né? Ele acha que os homens... Agora ele começou a fazer implante hormonal para os homens também.
É.
Pra quê?
Não sei, pra quê? Euba, você que levou o livro dele aí.
O mesmo que a mulher. Reposição hormonal, que previne um monte de...
Doença.
A taxa de hormônio, quando cai, prejudica muito em várias coisas, né? Até em depressão, coisa assim. Então, a reposição hormonal ajuda em tudo isso, né?
Também é controverso, né? Mas ela deu, assim, deu um respaldo pra ele também, né?
Sim, ela é paciente dele.
Deu um ibope pra ele.
Tomar injeção pra retardar o envelhecimento é...
Ah, gente, isso aí não é comigo, não.
É tipo mumificação, que porra é essa?
Ela vai endurecendo o rosto, né?
Sei lá.
Ela entra naquela categoria de mulheres que não são nem bonitas e nem feias. Elas são estranhas, sabe? É muito esquisita a cara dela.
Não, gente, eu quero morrer, tua amiga.
Não, e uma época, acho que não sei se era nos anos 80, não sei que quando que foi lá, falaram, tava um boato que a Playboy queria colocar ela lá, convidou ela e ela recusou. Achei muito curioso isso, né? Porque eu nunca achei ela bonita, assim. Aí eu pensei, será que tem homem que acha ela bonita, assim, né? Que quer ver ela pelada, assim.
O Gianecchini casou com ela.
Pois é, né? É, então deve ter, né? Já que o Gianecchini...
Ela não é feia, Bruno.
Ela é estranha. Aí que tá. Ela não é feia. Ela é esquisita.
Tem uma foto, fizeram uma montagem aí, que ela colocou uma foto parecendo... Ah, tipo a Guerreira Xena, a Maria Gabriela. Só que pra mim ela tava parecendo a Cher. O que é a Cher?
A Cher...
Ela falando lá, ai, fiquei a cara da Xena. Olha assim, parece a Cher. Assim.
Eu vi essa foto.
Você viu, né? Acho que é na Veja que saiu.
É verdade, agora que você me falou, meu.
Quem mais de loira? Tem mais alguma loira aí?
Aqui, ó. Loiras, loira na TV. Ai, gente, aqui eu não sou boa de contar piada, mas ó. Uma loira vai em uma loja pra comprar uma TV e pergunta ao vendedor: quanto custa essa TV? O vendedor responde: não vendo TV para loiras. Ela sai da loja e compra uma peruca ruiva. Volta pra loja e pergunta pro mesmo vendedor: quanto custa essa TV? E o vendedor responde de novo: não vendo TV para loiras. E ela fica indignada e pergunta, né? Como você sabia que eu era loira se eu tô com uma peruca? É que, minha senhora, isso não é uma televisão, é um micro-ondas.
Ai, que tristeza, cara.
Aí, ó, loira de televisão.
Eu lembro dessa piada, agora que você falou, nossa.
É que eu sou muito ruim pra contar piada, mas tudo bem.
Ai, gente, eu também sou horrível, cara. Como é ruim a gente ser assim, né?
A minha irmã, que é ótima, que ela começa a contar piada, só que ela começa a rir. Que ela lembra da piada, ela começa a rir. Só que ela não fica assim, ela não dá uma risadinha. Ela fica lá, sei lá, 10 minutos rindo, assim. Então a gente começa a rir da risada dela, né? Porque a minha irmã ainda ri de um jeito engraçado.
Não, o meu marido também, ele faz isso. Só que daí ele também esquece da piada no meio da história. É aquela coisa, né?
Nossa, a Ione lançou, foi ela que lançou, assim, que revelou os Mamonas Assassinas e o Zezé de Camargo.
Ah, Mamonas, né? Mamonas começou na MTV, não foi? Tipo, eles mandaram...
Os Mamonas, eles se apresentavam bastante no antigo programa do Fausto Silva, que era Perdidos na Noite.
Ah, Perdidos na Noite.
Não, cara, Mamonas não ia Perdidos. Mamonas não é do tempo do Perdidos na Noite.
São, pois é, eles não são recentes, entre aspas.
Não,
eles
não. Eles não eram recentes.
Eu acho que aquela outra, a outra bandinha dele, não é lá, que ele tinha uma banda de rockzinho.
Ele tinha uma banda de rock, ele tentou, assim, se lançar como rock sério, assim. Não deu certo, e aí ele partiu pro Mamonas. História da Xuxa, quando ela, acho que ela apresentava lá o programa da Xuxa, o show da Xuxa, ela entrava sempre numa nave, aí ela tava com vontade de fazer o número 2, e na nave sempre ficava assim uns 5 minutos até a nave descer, né, e ela tava lá apertadona, assim, e aí ela falou pra Marlene lá: ai, Marlene, eu não tô aguentando, eu preciso ir no banheiro. Ela: não, Xuxa, você tem que entrar, você tem que ir. Aí ela: não, mas eu tenho que ir no banheiro. Não, não. E não deixou, aí botou a Xuxa na nave, e aí a Xuxa ia cantar uma música lá,
fez cocô na calça,
aquele Lua de Cristal, não sei qual lá, aí ela ficou cantando lá apertada, demorou um tempão lá pra ela conseguir.
Ai, gente, coitada.
Até que entrou um convidado, alguém pra cantar lá, e ela saiu correndo lá pra fazer o número 2.
Que horror.
Ai, coitada, cara, ninguém merece cantar Lua de Cristal com vontade de fazer cocô.
Não, e ainda por cima, o mais engraçado no texto da Verusca, que ela falou lá: não, porque ela tava lá segurando a marmota. Aí eu segurando a marmota... Você sabe como a marmota sai do buraquinho, né? Que ela sai e volta.
Que nojo.
Segurando a marmota. Aí tem um vídeo. Tem um vídeo lá que no programa da Xuxa, a menininha, uma daquelas crianças que ela entrevista as crianças, a criança foi lá e contou, né, essa história lá, ao vivo, lá no programa, que a Xuxa ficou lá apertada querendo fazer cocô. É por isso que ela despediu a Marlene Matos, né, depois, que ninguém merece.
Ah, foi por causa do cocô?
Olha, eu não sei se foi por causa do cocô, mas que isso deve ter contado, né?
Ótimo motivo, né?
Ai, não, por favor, né? Porque não tem nada pior do que ficar com vontade de fazer cocô.
É, segurar a marmota.
Você não consegue nem dançar direito, né? Ela tava cantando. Cara, imagina, daquele espacinho de boquinha apertada.
Fica ela meio agachando, né? Meio assim, ai. Ai. Apesar de a gente, assim, ficar tirando o saco das loiras, tem uma que é morena, mas que parece que é loira de alma, que é a Luciana Gimenez, do Super Pop. Né?
Nossa, é. Eu tinha pensado nisso, viu? Em falar dela como a loira, a loira interna.
É, não, tem ela e tem a japa lá.
Ah, é a Sabrina Sato.
E tem a Sabrina Sato.
Nossa, a Sabrina Sato, ela participa, né? Ela não conta, né?
Ah, não sei.
Desculpa.
Ela tá no Nirvana, assim.
Saiu do Big Brother, não conta. Não, veio do Big Brother, não conta.
É, do Big Brother tem a Siri, né?
Deus o livre. Também não conta.
Ela queria também apresentar programa, Siri, não era?
Pois é, por que todo mundo quer apresentar programa aí?
Porque é fácil, não precisa fazer, você precisa saber alguma coisa. Você só lê o teleprompter e acabou.
Ah, é?
Não é verdade?
Não sei.
Você fica ali na frente lendo o teleprompter, faz uma gracinha com a plateia. Se você for bonita e gostosa, você ganha créditos a mais por causa disso. É a coisa mais fácil do mundo, profissão mais...
E o povo ainda acha que ser mulher feia é fácil, né?
Mas tem uma coisa, você tem que ou ser uma morena bem bonita ou pintar o cabelo de loiro, né?
É, se você for loira, o sucesso já tá garantido.
É, a mulher banana é loira.
Extra, extra, extra. Ah, a gente falou bem da Anna Hickman.
É, a Anna Hickman.
Ah, a gente falou razoavelmente bem da Angélica também, não falamos mal dela.
Angélica é legal.
Ah, você não gosta da Angélica?
não é que eu não gosto, cara. Teve uma época assim que... Ai, puta merda, eu nem lembrava disso, lembrei agora, veio na cabeça. Eu tava no Japão. E eu lembro que eu olhava o programa dela, ela só tava com aquele videogame, sabe? Aquele finzinho do video show. E toda vez que eu olhava, eu pensava, meu Deus, coitadinha da Angélica. E numa dessas vezes, eu voltei do serviço e era o que tava passando na televisão naquele horário. E eu, zapeando assim, achei um canal japonês que tava ensinando a fazer cocô artificial. E eu fiquei assistindo aquilo, porque eu achei mais legal do que assistir a Angélica. Nesse dia eu percebi que era coitadinha da Angélica mesmo, cara. Porque, putz, eu preferi ver o cara fazendo um cocô no liquidificador do que assistir
a Angélica. Ai, gente, que coisa deprimente.
Então, nesse dia eu pensei, coitadinha da Angélica.
Não, mas ela sabe apresentar um programa, assim. Tá, um dia a gente vai falar mal de Morena também, né?
A gente falou mal de Morena também, falou da Luciana Gimenez.
Não podem
vamos falar mal de ruiva?
Sabrina Sato, ruivas, não tem ruivas?
Ruiva é difícil. Mas ruiva é ruim falar mal, que ruiva é mais unanimidade do que loira, né? Acho que o homem gosta mais de ruiva. É, homem gosta mais de ruiva do que de loira.
É?
É?
Ah, eu acho que é, pelo menos todos os homens que eu conheci tinham a fantasia com ruiva.
Sim.
É, acho que aí, é tem pouca no mundo, né? Não é porque tem pouca no mundo?
É, pode ser isso também, mas não sei se é só pela raridade do exemplar. Cara, isso é muito bom.
O quê? Puta que pariu?
Não. Ai, meu Deus. A sopa de capelete, meu Deus.
Ai, céu. É isso, calor.
Eu podia viver disso. Cara, mas eu podia viver disso. Eu falo que... Eu fui muito feliz quando eu fui pro sul, porque eu só comia sopa de capelete, churrasco e polenta frita. Cara, eu podia viver disso o resto da vida. Eu não ia ser...
Não, você não ia conseguir. Depois começa a dar uma peidorreia aquilo, cara.
Que lindo. Que lindo. Eu vou colocar isso no fim, viu, Elba?
Não peida tudo, não peida.
Todo mundo peida.
Eu cheguei na sala agora, o Coró tava dando aqueles peidos retos, sabe? Aquele brrrr, não, e ela não diz que ela peida, ela diz assim, ela peida na deixa assim, Clara, ela assim, ai mãe, foi um carro, um rato que passou de moto.
Rato que passou de moto é boa. Tá muito bom isso aqui, né? O peido de um, o catarro do outro.
Rato escatológico, né?
Vou deixar bem claro que o peido de um é da Elba, tá?
Ai, estamos falando.
Não, meu não, Coró.
Em off, que dia que o programa vai pro ar?
Por quê? Tu quer te esconder?
Não, ela faz aniversário dia 8 de março.
Dia da mulher.
Elba, você tá comendo chocolate?
Ai, meu Deus, ela não deixa eu comer em paz, não tô comendo pindouro.
Eu tô escutando barulho aqui.
Eu sentei, meu Deus do céu.
Não sai depois na edição.
Deixa as pessoas saberem que eu como.
Tá bom.
Eu sou uma pessoa feliz, eu como.
A Elba tá comendo enquanto a gente grava.
Pindouro.
É.
Meu momento de distração.
O barulhinho irritante é dela. É.
Gente, eu vou mandar pra vocês, falando em loira, em coisas tenebrosas, deixa eu achar aqui pra mandar pra vocês. Chocada.
Ah, que isso?
A Carla Pérez.
Credo!
Deus, pai.
Que horror!
Agora a gente... Olha a celulite na bunda. Agora é uma coisa a se pegar, a se concluir. Não existe mulher feia. Existe mulher sem dinheiro, né?
Então, onde você achou isso? Meu Deus do céu. É ela mesmo?
É?
Eu não vou dormir.
Ai, coitada. Pegaram a pior foto e cara dela. Parece o Rod Stewart esse cabelo aqui.
É mesmo!
Não vou dormir à noite. Obrigado, eu.
Ai, a febre do Bruno vai aumentar aqui. Avisa aos ouvintes, essa foto da Carla Perez que nós ficamos horrorizados está no blog, vamos colocar no blog para vocês verem.
O Google vai punir o Mona Lisa por causa dessa foto.
Não, não, Bagaça Pop já publicou antes. Bagaça Pop também é ótimo, né, cara? Ô Bruno, fala a verdade. O melhor podcast é o Mona Lisa, confesso.
É, o melhor podcast é o Mona Lisa.
Você acha que ele vai...
O pessoal do Rapadura vai me bater, mas... Brincadeira.
Ele gosta do Nerdcast, é isso.
Faz muito tempo que eu não ouço, sendo bem sincero. Muito, muito, muito tempo.
Qualquer podcast, né?
É, qualquer podcast, na verdade. Faz tempo que eu não ouço nada.
Normal.